Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sou Bolsista do IFC. E agora? A bolsista que está aqui com a gente hoje é a Vanessa Galvão, aluna do terceiro ano do curso técnico em informática, e nós vamos conversar com ela hoje sobre o projeto Cofradia Latino-Americana.
Oi, Vanessa, oi, Ana. Hoje a gente está com a Vanessa, né, que é o segundo ano que ela está no projeto Cofradia Latino-Americana e que se trata de um projeto de extensão. É o nosso primeiro projeto dentro do IFC Campo São Bento e começou lá no ano de 2017. Começou com duas professoras, uma bolsista colaboradora e muita vontade de falar sobre, né, Latinoamérica e a sua cultura, a sua música, a sua literatura e dividir isso junto ao campus, né? E a Vanessa, ela já está no projeto desde 2019, ela começou, né, como bolsista, ela começou participando também em alguns eventos e depois começou como bolsista. Então, a gente queria hoje, Vanessa, saber de você, o que, né, com essa experiência que você tem como bolsista de um projeto de extensão, o que, que significa para você a extensão?
Oi, prof. Ana, oi, prof. Raquel. A extensão, para mim, na minha opinião, eu acho que ela é o contato. A gente tem a oportunidade de ver o nosso projeto em prática, que no meu caso são os encontros. A gente tem a oportunidade de ver os encontros acontecendo, o que eu acho diferente da extensão, que a gente só faz a pesquisa e não vê tão em prática quanto o projeto de extensão. Uma das coisas que eu gosto muito é ver o término do encontro. A gente passa 15 dias elaborando, a gente passa planejando o que a gente vai falar, fazer, quem vai ser o convidado, a gente fica 15 dias divulgando, e naquela expectativa de que dê tudo certo, a gente pensa nos mínimos detalhes, no projetor, no lugar, na fala, tudo. E quando o encontro acaba e eu vejo que as pessoas elas gostaram do encontro ou que elas aprenderam alguma coisa, pode ter sido um pequeno detalhe que chamou a atenção dela ou que marcou, mas para mim saber que a pessoa ela aprendeu alguma coisa com alguma coisa que eu ajudei a fazer é uma coisa incrível, uma sensação indescritível.
O projeto Cofradia foi, como a Raquel disse, né, o primeiro projeto. Nós começamos, os primeiros encontros, praticamente estávamos nós, alguns colegas professores que nos davam uma força, nos apoiavam, né, e alguns poucos alunos, né. Então, nós começamos assim, com bastante dificuldade, vamos dizer, né? Mas nós persistimos. E como você disse, essa satisfação de ver que os alunos e as alunas participam, se envolvem, é muito gratificante, né? Então, uma das lições que a gente tira, assim, é de que o projeto é enriquecedor porque ele tem, com o passar do tempo, ganhado força, né, ocupado, vamos dizer mesmo, esse espaço que nós pretendemos ter ali no campus de levar cultura, arte, literatura aos estudantes e à comunidade também. Então, Vanessa, você poderia falar um pouquinho sobre algumas das atividades que a gente já desenvolveu nesse projeto, para quem ainda não o conhece, poder saber um pouquinho o que de fato a gente leva, né, para a nossa comunidade?
O nosso projeto, ele busca valorizar o ativismo cultural nas diversas modalidades que ele tem, da oralidade à escrita, da pintura ao grafite, da literatura à música. Sempre buscamos atuar no desenvolvimento do senso crítico e também na apreciação das diversas expressões latino-americanas. Então, a gente sempre tem um foco maior em atividades latino-americanas. Nosso projeto ele também busca a valorização de um espaço onde as pessoas podem se expressar. A gente faz isso por meio dos encontros que acontecem quinzenalmente. No ano passado, a gente teve 3 encontros que foram das mais diversas áreas. Na literatura tivemos alguns encontros. Nosso primeiro encontro foi um círculo de leitura, onde a gente comentou sobre o livro Quantos Filhos Natalina Teve, que é da Conceição Evaristo. Também tivemos um sarau, que foi o sarau Juliana Bem. Foi um sarau que a gente fez surpresa para nossa professora de Sociologia do campus. Ela não sabia que a gente ia declamar os poemas dela, então foi um encontro bem gostoso, assim. E também a gente teve o encontro Eu Escrevo Crônica e Você, onde foram lidas algumas crônicas dos alunos do ensino médio. Esse projeto, a gente deu continuidade a ele agora nas atividades remotas, onde postamos crônicas semanalmente nas nossas redes sociais. Essas crônicas, elas estão sendo escritas pelos próprios alunos do ensino médio, algumas contando sobre como é a experiência da quarentena, seu ponto de vista, sobre a pandemia, e outras que já tinham sido escritas. Na pintura, a gente teve o encontro Eu Desenho e Você, onde contamos com um grupo de desenhistas daqui de São Bento, e eles mostraram um pouco suas obras e a experiência de ser um artista. Na música, a gente teve os encontros Eu Curto Rock com o Quê, com o professor Edgar, de matemática do campus, e do hip-hop do Gueto ao Condomínio com o professor Thiago, de química do campus. E eles contaram um pouco a experiência com esse estilo musical e falaram um pouco sobre ele. A gente também teve os dois encontros com os intercambistas, que foram o Fábio e a Valéria. Eles são intercambistas do Rotary, e os dois são mexicanos, e contaram a experiência de passar um ano aqui no Brasil. O Fábio, a gente teve um encontro com ele um pouco antes dele ir embora para o México, então ele sabia falar o português, assim, muito bem. E daí ele contou um pouco das dificuldades que ele teve e de tudo que ele passou. Já a Valéria, ela tinha chegado alguns dias antes no Brasil, então ela contou um pouco sobre o medo que ela teve, a dificuldade dos primeiros dias de não conseguir falar nada em português. Foi bem legal os encontros. E os dois ficaram abertos para bastante perguntas que os próprios alunos e professores do campus tiveram para os dois sobre a experiência do intercâmbio.
Ótimo, isso mesmo. Foi bem legal, né? Assim, receber esses intercambistas. Os alunos tiveram até a oportunidade de treinar um pouquinho o espanhol, falar um pouquinho, né? Achei isso foi muito enriquecedor. E você falou, então, assim, dessas atividades que a gente tem desenvolvido agora, né? Em que estamos usando as redes sociais para levar, né, para os estudantes, para a comunidade, um pouco desse projeto que fazíamos no campus, né? Além do Eu Escrevo Crônica e Você, há mais algum outro projeto que você esteja desenvolvendo, assim, nesse momento da quarentena?
A gente também está desenvolvendo o projeto Gotas Literárias, onde a pessoa grava um vídeo declamando algum poema, algum texto que gosta, lendo no caso, e ela nos encaminha e a gente posta. A gente teve uma recepção muito boa das pessoas, a gente vê que bastante gente curte, bastante gente compartilha, e dá pra ver isso nas nossas curtidas no Instagram. No primeiro vídeo que a gente postou, era um menino, o Vitor, do campus avançado de Sombrio, e ele declamou um poema sobre a quarentena. E a gente teve umas 20, 30 curtidas. Agora, no nosso último publicação, que foi a Ana Crisel, do campus Brusque, que declamou um texto, a gente teve várias mais curtidas. A gente vê que, ao longo das semanas que a gente vai postando, as pessoas vão curtindo mais. Antes, no primeiro que a gente postou, do Vitor, eu vi que demorava um pouco para as pessoas curtirem, assim. Já no da Ana Crisel, que foi o último, no mesmo momento que já foi postado, já teve curtida, já vi várias pessoas compartilhando. E eu acho que esse é um retorno que mostra que a gente está fazendo uma atividade boa e está indo pelo caminho certo.
Sem contar que a gente está com uma fila, né, Vanessa? De vídeos gerados, de professores, de alunos, de pais de alunos nossos, né, que vão já prometeram para a gente encaminhar vídeos. Então a gente vê que é uma interação bem bacana, né? Você tem toda a razão.
Eu achei legal que foi uma diversidade, assim, muitas pessoas deixaram a vergonha de lado e colocaram a cara a tapa, posso assim dizer, para mostrar. O nosso primeiro vídeo foi com o Vitor, lá de Sombrio. Quem imaginou que um dia a gente teria um encontro com o Vitor, de Sombrio? Depois, a professora Ana, alunos do campus, pessoas fora do campus que nem têm relação com o IFC, também colocaram a cara a tapa e estão ajudando a gente a ficar mais forte nessa quarentena. Eu acho que é um momentinho de paz, de alívio, você esquecer tudo esse caos que tá aqui fora e a gente entrar no Instagram e ver um pouco de alegria e conforto.
Muito bem, Vanessa. É a sensação mesmo que o nosso projeto sempre pretendeu, né? A gente nunca pensou estar num momento como esse e a gente não pode esquecer, né, realmente qual é o objetivo dele, né? Não que a gente negue tudo que está acontecendo, longe disso, né? A gente tem consciência, mas a gente procura, né, dentro do que a gente tem de estratégias e de meios, né, compartilhar algo com as pessoas que elas possam, como você disse, né, ter um momento de refrigério, né, diante de tantas coisas tristes que estão acontecendo. Mas agora, Vanessa, a gente tem falado muito, né? Vocês fazem o ensino médio integrado, a gente sabe, no seu caso, que é o curso técnico informático, é um curso pesado, vocês têm muitas disciplinas, além do núcleo básico, né, várias disciplinas técnicas, a gente sabe que é um curso, né, que exige bastante de vocês. Agora, como que é, né, ter essa carga que é praticamente integral e, ao mesmo tempo, trabalhar em um projeto de extensão? Porque, que nem você falou, né, são 15 dias de preparação, de ter espaço, montar, né, a propaganda, né, vamos dizer assim, de colocar cartaz, de gerenciar as redes sociais, é Face, é Instagram, é ver e-mail. Como que é você conseguir coordenar todas essas atividades que o seu curso exige, mas essas atividades, sem contar os relatórios, sem contar artigo, que são exigidos de vocês como bolsistas, né? Como que é fazer esse meio de campo aí com tudo isso?
Nos finais de trimestres, eu acho que é um pouco cansativo, a gente fica meio maluco, mas eu acho que é para todo mundo aquela pressão. Porém, eu acho que principalmente a gente tem que ter uma organização e pensar que a gente tem que ter o horário para fazer a divulgação, o horário para fazer os cartazes, o horário para pensar no encontro. Se a gente não tiver um cronograma de atividades e uma organização, não vira nada e fica só uma bagunça. Em certo ponto é cansativo, porém em outro ele é muito gratificante. Os conhecimentos que eu obtive no projeto, tanto como participante e como bolsista, é algo que eu vou levar para a minha vida inteira. Não fica apenas no muro do IF. A gente leva esses conhecimentos para fora. É uma coisa que eu levarei para minha vida inteira. Tudo que eu aprendi como bolsista, a dificuldade que eu tive ali, sempre quando eu tinha alguma dificuldade, eu tentava fazer de tudo para dar certo antes de pedir ajuda para os professores. Foi uma forma de eu conseguir gerenciar meu tempo e eu como pessoa. Porque eu sei que lá fora, talvez, eu não vou ter uma professora para pedir ajuda ou alguém para ajudar. Então, foi incrível a sensação, assim.
Vanessa, e assim, a partir dessa experiência, o que é que você diria para outros estudantes a respeito de ser bolsista, né? Assim, alguém que não viveu essa experiência, o que você diria a esse colega?
Primeiro de tudo, eu diria, seja um bolsista. Eu acho que no começo dá um medo, um desespero, eu posso assim dizer. Porque você sabe que você tem uma responsabilidade um pouco grande e que um professor ou um orientador confiou essa responsabilidade em você. Então dá um pouquinho de desespero, um pouquinho de medo de você não conseguir fazer o que foi proposto ou você fizer e não dá certo. Porém, é uma experiência muito fantástica, assim. É surreal. E é só que eu sei, é só o que a rede federal pode oferecer para você. São conhecimentos que pessoas que estudam em colégios particulares, por exemplo, não têm. E essa é uma das vantagens da rede federal.
E é uma maravilha ouvir isso, né? Porque realmente, para quem trabalha como professor, como orientador, enfim, de um projeto, a gente põe a cara, né, para um projeto. E quando a gente encontra os bolsistas que estão engajados de fato, né, com a proposta, é muito gratificante também, né? Não é só os bolsistas que a gente vê, né, uma apresentação, um evento como a MICT, por exemplo, que é o nosso evento maior do Instituto, né? A gente poder mandar um bolsista que vai representar esse projeto, vai representar o campus, é muito bacana, né? E ver, assim, eles realmente defendendo, né, no sentido de que eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho confiança no que eu faço, nos objetivos, e você fez isso, né? Não foi uma vez só, fez várias vezes, né? a MIT mais de uma vez, no GIAL, na nossa CETIC, então isso é bacana mesmo. E diante disso tudo, né, se você fosse resumir assim, em uma palavra, o que, que é ser bolsista para você?
Eu acho que é incrível. Você tem uma oportunidade que eu nunca pensei na minha vida que eu teria, essa oportunidade de ser bolsista. Então, quando veio o convite da professora Raquel e da professora Ana, eu aceitei de cabeça e de corpo, porém, no começo eu não sabia onde eu estava me metendo, assim. Eu estava meio perdida, não sabia onde tinha me enfiado. Mas, no começo, eu estava um pouco desesperada, assim, nos primeiros encontros, não sabia o que fazer, o que falar, como ajudar. Porém, como a prof. Raquel falou, quando você está apresentando o teu projeto, quando eu apresentei na MIC, foi acho que o momento que eu mais senti isso, de eu saber o que eu estou falando e de eu pensar, cara, eu que fiz isso, eu ajudei para fazer isso aqui dar certo, eu tenho meu dedo ali no meio. Então é uma sensação incrível.
Que ótimo! E assim, grande parte do sucesso do projeto vem desse seu empenho, desse seu entusiasmo, porque eu acho que isso é essencial. Tudo aquilo que a gente faz e faz envolvido, acreditando no resultado que nós vamos obter, né? No caso aí do projeto, não tem como não dar certo, né? Então, isso aconteceu nesses anos em que nós estamos com o projeto lá no campus, e você mesma relatou há pouco que você já está observando nas reações, as postagens nas redes sociais, que nesse período de tempo em que iniciamos nessa quarentena, né, os nossos encontros por meio dessas redes sociais, então nós já estamos percebendo um engajamento maior, um envolvimento maior dos estudantes e da comunidade. E isso se deve, sim, a esse seu entusiasmo, esse seu envolvimento, tá?
E o engajamento, ele é fundamental, né? Ele é fundamental, porque se a gente for pensar em como a Ana já citou, né? A gente começou lá em 17, né, a gente era até meio perdida, não sabia bem como que era um projeto, porque a gente era envolvido com o projeto como bolsistas, né, na nossa história como professor. E aí que a gente começou com essas orientações, e aí a gente vê um encontro que tem dois alunos lendo um texto da Conceição, a Ana bem lembra, né, a gente começa, era a Fernanda, a Bruna e a Sabrina, e a gente Conceição, nós cinco, o professor Hernandes nos ajudou bastante, a Ana Crisel, né, nos apoiava também, mas eram poucos. E depois a gente vê um encontro que tem mais de 100 pessoas no auditório do campus, né? É porque a gente sempre procurava fazer num espaço alternativo, diferente, mas depois as pessoas foram se engajando, foram assistindo, participando. E aí a gente precisar do auditório para fazer esses encontros, realmente aí a gente vê que é esse engajamento, é esse compromisso que se tem com as atividades, né? E ainda mais em se tratando de cultura, porque a cultura não é algo que as pessoas estão assim muito interessadas, de modo geral. Então, realmente foi um trabalho de formiguinha, né? De persistência, de insistir e se engajar, né? E acreditar. E é isso que a gente viu a partir de que a Vanessa começou, né, como bolsista o ano passado, que a coisa começou a engrenar mais ainda, né? Que a gente estava indo, e ela começou a fazer coisas diferentes, propor atividades diferentes. Então, aí a gente vê, né, que não é só o professor ou os professores querer fazer algo se os alunos não estiverem engajados, né? Então, a gente aproveita esse momento para agradecer, né, essa parceria, porque o projeto não é de uma pessoa ou de duas, é da comunidade. É da comunidade acadêmica, é da comunidade que a gente está inserido, e é isso que a gente viu, né, no seu trabalho.
Eu posso relatar isso no ano passado, quando eu comecei nosso primeiro encontro. A gente não teve muitas pessoas, que foi o Círculo de Leituras, se não me engano, acho que teve 15 pessoas no máximo. E ao longo das semanas foi aumentando, daí teve dias que a gente tinha 30, 40, até quando chegou o encontro do Fábio, que foi porque a gente teve 90, primeiro que a gente teve 90, porque eu olhei toda aquela galera no auditório e pensei, meu Deus, acho que eles estão no lugar errado. Não sei se eles vieram aqui para ver o Fábio ou para outra coisa. E daí, depois dos encontros do Fábio, todos foram tendo grandes números. Eu acho que o menor que a gente teve foi 45 depois desse. E 45 para mim também já é bastante pessoas. Então, eu achei bem legal, assim. Depois, a gente teve o encontro da Mostra de Cinema com o professor Hernandes. Tava cheio, tinha mais de 100 pessoas no auditório. E eu olhava aquelas pessoas e percebia que a gente tá fazendo um trabalho certo. Se tá vindo um monte de gente, talvez a gente tá no caminho certo.
Isso mesmo.
E uma coisa, Vanessa, eu só queria fazer uma perguntinha, outra, né? É, você que tá em contato, né? Porque os relatórios, tudo, né? A gente tem que ter todos os dados, de números de participantes, etc. E você fez uma... Eu lembro que em alguns encontros você pediu um feedback, né? Das pessoas que participaram. Então, você consegue lembrar, assim, mais ou menos o que algumas pessoas falaram, né, dos encontros? Inclusive, você até já colocou no site, né, da confradia.
A maioria das pessoas, pelo que eu me lembro, elas falavam a mesma... Não falavam a mesma coisa, mas no mesmo sentido. De que agradeciam pelo projeto e da oportunidade. Porque sem o projeto, elas não teriam a oportunidade de, por exemplo, ter conhecido sobre o México, ter conhecido sobre o Cariri, ouvido sobre o rock. É, se o projeto não tivesse no campus, seria apenas um almoço qualquer, onde as pessoas estariam conversando, comendo, saindo. Mas não, a gente criou um espaço onde as pessoas, no momento livre, podem ter um conhecimento. Elas almoçam e já sabem que na terça-feira ou tem confradia ou tem projetop. Então, eles sabem que a gente criou esse espaço para eles e que todo mundo sai ganhando. A gente com a participação deles, mas principalmente aprendendo e conhecendo um pouco sobre outra região, sobre outro assunto. Eu acredito que cada pessoa ela tem alguma coisa para ensinar. Mesmo que a gente não saiba, a gente tem alguma coisa para ensinar para os outros. E eu acho tão legal você ver a pessoa lá falando. Muitas vezes ela tem vergonha de estar ali no palco ou ali na frente, mas ela fala porque ela gosta. E ver no olhar de cada um que tá todo mundo gostando e aprendendo alguma coisa.
Então, divulga para as pessoas que estão ouvindo, né, nosso podcast, as nossas redes sociais, para que elas possam nos acompanhar.
O nosso Facebook é o Confradia Latino-Americana e nosso Instagram é Confradia SBS.
E tem o site que está um pouco parado.
Tem um site que a gente está um pouco parado, que a gente vai criar um novo, trazer uma nova cara para ele, reformular ele. E a gente vai postar mais e divulgar mais nele. Por enquanto, no momento, ele tá paradinho ali.
Logo, logo nós vamos retomar, né? Ótimo. Bem, então eu gostaria de agradecer a sua participação, agradecer aos que nos ouviram, né? Que estão acompanhando aí os nossos podcasts e convidar, né? Que vocês curtam aí os nossos projetos e continuem acompanhando as nossas publicações.
E o nosso próximo, né? A gente vai ter um próximo, que daí a gente vai ver esse olhar que a gente tem visto agora dos nossos bolsistas atuais com os nossos ex-bolsistas. Como que foi a experiência, porque a grande parte delas, né, no caso, já estão na universidade, né? Então aí a gente vai ver se ser bolsista do IFC, o que agregou na vida acadêmica e na vida como um todo, né, em relação a todas elas.
Então é isso. Nos vemos no nosso próximo podcast. Até mais!
Este podcast é de autoria e produção das professoras orientadoras Ana Paula Pereira Vilela e Raquel Cardoso de Faria Custódio, do Instituto Federal Catarinense, Campus São Bento do Sul, com edição de Gabriel Gomes, aluno do curso técnico em informática. Este podcast é disponibilizado sob a licença Creative Commons by NCSA. Um agradecimento em especial a Letícia Pereira, aluna do curso técnico em automação industrial, que produziu a arte da nossa capa do podcast, e também ao professor Ayrton Zancanaro, que nos auxiliou com o uso das licenças. A trilha sonora tem como título Little Things, do autor Wiley M, sob a licença Creative Commons by SINC. Também tem como título Intro Folk, de Rosano Mena, sob a licença Creative Commons by INC. Ambas estão disponíveis no site jamendo.com.